Bom dia, meus filhos e filhas, enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Marcos capítulo 12, versículos do 28 ao 34. Achegou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e vendo que lhes respondera bem, indagou dele: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Disse-lhe o escriba: perfeitamente, mestre. Disseste bem que Deus é um só e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava fazer-lhe perguntas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como uma conversa de amigos, né, diferente do texto anterior, que é uma discussão com os saduceus, um escriba, que é um homem letrado, inteligente, conhecedor das escrituras sagradas, vem até Jesus não para pô-lo à prova, mas para confirmar aquilo que está no seu coração. Quantas vezes você perguntou a alguém que você julga ser muito mais sábio sobre aquilo que você tem uma certeza, mas você quer que aquilo seja confirmado por alguém que você admira, e isso lhe traz uma alegria muito grande? Nós lemos que os antigos tinham mais de 600 leis, então precisava alencar as mais importantes. Nós temos esse cuidado de ver o que é mais importante. Tem muita coisa que é importante dentro das leis, né? Mas o que é mais importante dentre essas mais de 600 leis? E Jesus responde para esse escriba: amar a Deus e igualmente amar o próximo. Ou seja, amar. O mandamento de amar está acima de todos os mandamentos. É o mandamento por excelência. E amar como? Amar com todo o coração. Quer dizer, o que isso quer dizer? Com todo o teu querer, com toda a tua vontade. Amor é uma decisão. Está na minha vontade, no meu querer. Eu decido amar. Amar com tua alma, toda a alma. Quer dizer o quê? Que eu preciso amar com todas as minhas forças vitais. O amor é um impulso vital. E amar com toda a mente, quer dizer, com toda a minha inteligência, usando toda a minha inteligência. Amor é, o amor é inteligente. Por isso que quando a gente vê um casal apaixonado, né, que se ama, a gente vê a criatividade, a inteligência. Pessoa que chega sempre surpreendendo o outro de forma positiva. Então, ama com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. A gente precisa entender isso. E nessa conversa, me lembrava aqui como está difícil a gente fazer nesses tempos, mas até mesmo antes dessa pandemia, a gente já via essa dificuldade grande das pessoas sentarem para conversar. Se passa, se tiver gente na calçada, é cada um olhando para baixo. Para onde? Para o celular que está na mão. Não conversa, não papeia, não questiona, não pergunta, não se importa com o outro. E nesse diálogo, Jesus com esse homem, esse escriba, a gente vê o quanto ele se alegra e diz assim: você não está longe do reino de Deus. E como é que eu amo, que eu preciso, que eu sei que eu amo a Deus acima de todas as coisas e amo o meu próximo? Quando a gente prioriza as coisas de Deus. Quando a gente põe Deus à frente de todas as coisas. Quando eu comecei a pregar, me vinha sempre à mente, falando sobre o amor de Deus, me vinha sempre à mente a história de duas pessoas que a gente conheceu e que eu chamava carinhosamente João e Maria, a história deles. E o João disse para Maria que a amava muito. Sempre declarava que a amava. Falava muito sobre isso. E eles começaram a namorar. E depois que ele conquistou o coração da Maria, ele começou a agir de forma estranha. Ele já não ia mais na casa dela. Enquanto não tinha conquistado, estava tranquilo. Então, ele estava sempre lá e buscando e tudo. E agora que o pai dela havia autorizado o namoro, ele já não ia mais. Quando eles se viam, ela dizia: quando é que você vem te namorar? Com hora marcada, é claro. Segunda-feira, ele dizia: segunda-feira não tem como eu vir porque tem um futebol. E é o único dia que os meninos têm livre na quadra. Tem uma quadrazinha de esporte lá no interior. Então eles tinham um dia lá deles poderem jogar. Aí ele ia. Na terça-feira, ele tinha uma pescaria, coisa sagrada que ele tinha deixado, porque ele ia atrás da conquista da sua namorada, mas depois que conquistou, ele voltou aí à pescaria. Então ela disse: venha na quarta. Só que na quarta ele tinha outro compromisso com os colegas. Eles gostavam de jogar baralho na casa de um amigo do interior vizinho. Então ela disse: na quinta-feira, então, será o nosso dia. E ele, igualmente, para não esticar aqui, inventava uma desculpa. Só que ele dizia: mas eu te amo, Maria. Eu amo você, sou louco por você. No final das contas, ela me perguntou: ele me ama? Eu rebati a pergunta: o que você acha? Ele te ama? Pergunte a si mesmo. Ela disse: acho que não. Porque se ele me amasse, ele dedicaria tempo para mim. Lógico, ele não te ama. Ele só queria te conquistar como um troféu. Ele ama as outras coisas. O jogo na quadra, a pescaria, o baralho, essas coisas. Porque às vezes, depois que a gente conquista algo, aí a gente já não tem mais aquele mesmo sabor, né? Só se a gente amar. Então ele não amava, de forma nenhuma. É como a gente diz: Senhor, eu te amo, mas não é capaz de acordar nem uma horinha mais cedo para rezar um terço. Senhor, eu te amo, mas passa o dia inteiro, todo, dando desculpas a Deus. O Senhor chama para rezar, e como diz assim, chamar para namorar, para estar junto, e a pessoa sempre com uma desculpa: não, agora não posso, eu tenho que varrer a casa, não, agora não posso, eu tenho o meu trabalho, agora não posso, ter minha aula remota, agora não posso, ah, eu tenho o meu filmezinho, que a gente também tem que espairecer a mente, agora não posso. Então a gente vai sempre dando desculpas e dizendo a mesma coisa: mas eu te amo, meu Senhor. Aí quando a coisa aperta de verdade, aí você vai gritar: Senhor, por que que você não escuta a minha oração? Poxa, como cobrar de Deus algo que cobrar de alguém que você nem acredita. Porque se você acreditasse e amasse com toda a tua força, né, que amor é decisão, a gente disse aqui, decidir, se você ama, você quer estar perto dessa pessoa. Ah, eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade, é uma questão de amor. Eu não rezo porque eu não tenho tempo. Conversa. Aí você deixa para rezar na pior hora do seu dia. Ai, quando eu for dormir, já, você já não tem mais nem cabeça para conversar com nada, nem com ninguém. E aí é a hora que você escolhe para poder tirar uns minutinhos que lhe resta do dia. Olhe as suas prioridades e vê se Deus está nelas. Você tem mil coisas, mas quem te deu essas mil coisas? Você tem um trabalho, família, faculdade, estudo. Você tem tudo isso. É dom de Deus. É lícito que você o priorize. Pelo menos, sobretudo para agradecer. E todos os dias, assim como você tem o alimento, você sente fome, você precisa se colocar diante de Deus, que é o alimento da nossa alma, da nossa vida, e ser fiel com toda a sua força, com todo o seu pensamento, de todo o seu coração, que o nosso coração se volte a Ele, e igualmente amar o próximo como a si mesmo. Mas aqui é um assunto para outra reflexão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.